Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, prezado ouvinte. Sou Ferraz Júnior. Meio-dia e um minuto, esta é a Rádio USP Ribeirão e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 26 de janeiro, está começando.
107,9. Rádio USP.
Destaques de Ribeirão Preto.
Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 14 em cada 1.000 brasileiros doam sangue de forma regular. E durante o período de férias escolares, os estoques de sangue nos hemocentros costumam registrar baixas, devido às viagens familiares muito comuns nesse período. No hemocentro da USP, em Ribeirão Preto, a situação dos estoques já preocupa funcionários e especialistas. Os tipos sanguíneos com estoques mais alarmantes são A negativo, B negativo, O negativo e O positivo. Para doar, confira as instruções no site do Hemocentro, que é hemocentro.fmrp.usp.br, ou no site do Grupo GSH, que é o grupogsh.com. Repetindo, vamos repetir, hemocentro.fmrp.usp.br, ou no site do Grupo GSH, que é o grupogsh.com.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisa do Instituto de Psicologia da USP em São Paulo ajudou a quantificar e detalhar algo talvez esperado. Em abril de 2021, os brasileiros relataram se sentir menos felizes e estavam mais propensos a estados negativos, como estresse e nervosismo, em relação ao ano de 2018. Os resultados também mostraram que quanto maior o número de pessoas conhecidas que tiveram Covid-19 no período, menor o bem-estar dos participantes. Aqueles que tiveram familiares ou amigos próximos hospitalizados ou que morreram em decorrência da doença também declararam maior adesão às recomendações de distanciamento e isolamento social. A profissão de sanitarista foi reconhecida em 2017 pelo Ministério do Trabalho. Porém, somente agora, sua regulamentação está em caráter conclusivo, já com o texto aprovado desde dezembro do ano passado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A regulamentação da profissão, através de registro no SUS, traz reconhecimento para os sanitaristas, que são responsáveis pela gestão de atividades relacionadas à saúde pública, desde o levantamento de dados até a promoção da saúde, identificação de riscos e implementação de políticas públicas. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Rádio USP.
E agora vamos às principais notícias da Home do Jornal da USP em Ribeirão Preto. A 14ª edição do relatório Planeta Vivo sobre a Biodiversidade apontou que entre os anos de 1970 e 2018, a América Latina e o Caribe perderam cerca de 94% de sua biodiversidade. Desse total, 83% correspondem a espécies que vivem em água doce. O professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ricardo Macedo Correa e Castro, especialista em peixes de água doce, explica que grande parte das espécies ameaçadas são de peixes pequenos. Parte da razão para essa extinção ao longo das décadas é o histórico de abuso de corpos de água. Estão abertas até 31 de janeiro as inscrições para o curso de aperfeiçoamento em fitoterapia clínica para médicos. A parceria entre a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a Farmácia da Natureza, que trabalha com medicamentos naturais, oferece o curso para capacitar profissionais na prescrição de medicamentos fitoterápicos de maneira eficaz e segura e para a orientação da população quanto ao uso de fitoterápicos, indicações, apresentações, doses, posologias, efeitos colaterais, toxicidade e interações com medicamentos convencionais. O curso é pago e tem carga horária de 180 horas com 12 meses de duração. Mais detalhes dessas notícias e de outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
6:06 e o Eduardo Nazaré já está aqui com a gente para falar quais são as novidades do campus hoje. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP buscam homens saudáveis e homens hipertensos para estudos como voluntários. O objetivo é investigar se a Covid-19 traz consequências tardias ao controle da pressão arterial. Os voluntários do grupo de homens saudáveis devem ter entre 35 e 45 anos, ter se recuperado da Covid-19 de 6 a 24 meses atrás, não ser tabagista, sem diagnóstico de doenças crônicas e não ser praticante regular de atividades físicas. Já para o grupo de homens hipertensos, os voluntários devem ter entre 35 e 55 anos, ter se recuperado da Covid-19 de 6 a 24 meses atrás, não ser tabagista, ter diagnóstico apenas de hipertensão e não praticar atividades físicas regulares. O Centro Interescolar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina oferece curso gratuito de técnico em enfermagem. São 35 vagas para o período da manhã, com duração de 2 anos. As aulas são abertas a todas as pessoas de Ribeirão Preto e região, com idade mínima de 18 anos e com ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até hoje, às 5 da tarde, no site do HC, que é o hcrp.usp.br. Repetindo para você anotar, hcrp.usp.br. E a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para professores voluntários que desejam ministrar aulas no cursinho pré-vestibular da unidade. Há vagas para professores de Química, Física, Matemática e Geografia. O que se espera dos professores e professoras é um total comprometimento com os alunos e com o projeto em geral. Preparar as aulas, ministrá-las, estudar o material disponível, realizar atividades dinâmicas, interativas e interdisciplinares. As inscrições vão até 3 de fevereiro. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursinhopopular.fdrp@gmail.com ou pelo telefone 16 3315 0164. Repetindo os contatos, é cursinhopopularfdrp@gmail.com ou pelo telefone 16 3315 0164. Por hoje é isso, Ferraz.
Obrigado, Eduardo. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu pra gente e de outras notícias do campo estão no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. E para acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar, basta baixar o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts, e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Manda um e-mail para ouvinte@usp.br. USP FM. Confira agora a previsão do tempo de hoje para Ribeirão Preto. O dia começou ensolarado e com céu aberto, mas, segundo a previsão, há possibilidade de chuvas isoladas à tarde, também à noite. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31. As informações são do portal Inmet.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos à reportagem produzida pela Rádio UFSCar, nossa emissora parceira. Concurso de fotografia premia trabalhos com os temas ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa é voltada para estudantes, docentes e pesquisadores. Os detalhes na reportagem de Raquel Sampaio.
Desde cliques precisos de elementos da fauna e da flora, até imagens invisíveis a olho nu, captadas por microscópios dentro dos laboratórios. Esse é o foco do prêmio Fotografia, Ciência e Arte, que está com inscrições abertas até o dia 3 de abril. A iniciativa é do CNPq e desde 2011 trabalha no reconhecimento da produção de imagens relativas à criação técnica e científica brasileira. Além do fomento à produção de fotografias que levam à temática de ciência, tecnologia e inovação, o prêmio também busca contribuir no processo de divulgação científica, através da ampliação do banco de imagens do CNPq. O público-alvo são estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e pesquisadores brasileiros, que podem optar por uma das duas categorias oferecidas pelo prêmio. A primeira, que reconhece imagens produzidas por câmeras fotográficas, ou a segunda, que seleciona produções feitas com instrumentos especiais, como microscópios, satélites, equipamentos de ultrassom ou raio-x. Odile Brito, responsável pela coordenação de prêmios nacionais e internacionais do CNPq, fala mais sobre os objetivos dessa edição.
Bom, o objetivo do prêmio é a divulgação da ciência através de imagens que fomentam os projetos dos pesquisadores, né? Além de formar um banco de imagens rico e colaborativo. O caminho para a conclusão de um projeto, ele é longo, é diversificado e alimentado de diversas formas, né? A gente sabe que já existem inúmeros prêmios focados em reconhecer o resultado final desse projeto, desse estudo. O prêmio de fotografia, ele visa reconhecer esse caminho, esse trabalho diário de pesquisa daqueles que se dedicam à pesquisa, além de ser um impulsionador da ciência através de imagens.
Para cada categoria, são reconhecidos até 3 trabalhos. A escolha dos premiados é realizada por uma comissão julgadora multidisciplinar, constituída por 7 pesquisadores da comunidade científica. A composição contempla áreas do conhecimento como artes, química, física, biologia, astronomia, arquitetura, entre outras. São 5 os critérios utilizados para a seleção das imagens: impacto visual, que julga a capacidade de sensibilização; originalidade, que vê a habilidade criativa e a expressão autoral; o domínio da técnica e estética, que julga aspectos como definição, contraste, iluminação e enquadramento; relevância para a pesquisa, que vê a importância da imagem para a fundamentação do trabalho de pesquisa; e, por último, contribuição e divulgação científica, que analisa o potencial da imagem em aproximar o público da ciência e tecnologia. Odile, responsável pela coordenação do prêmio, dá mais detalhes sobre o processo seletivo.
O candidato preenche um formulário na plataforma Carlos Chagas e anexa também a imagem, né? Essa imagem e esse formulário passa por uma pré-seleção de acordo com os requisitos exigidos em edital, que são de caráter eliminatório. Concluído esse processo, essas imagens são encaminhadas para a comissão julgadora, que é formada por pesquisadores que atuam em diversas áreas. Aí, a partir daí, eles escolhem os 6 agraciados. Inclusive, para esse ano, os valores das premiações mudaram. Para o primeiro lugar, o valor agora é de R$15.000, para o segundo lugar de R$10.000 e terceiro lugar de R$5.000. Além do diploma e passagem diárias para que os 6 agraciados participem da entrega do prêmio na reunião anual da SPPC, que acontece mais ou menos ali em julho.
As inscrições ficam abertas até às 6 da tarde do dia 3 de abril. Mais informações em premios.cnpq.br. Raquel Sampaio, da Rádio Unesp FM.
107,9.
Como você acabou de ouvir, a nossa emissora parceira de hoje foi a Rádio Unesp, e não a Rádio Fiscal, como eu chamei anteriormente. Vamos agora às reportagens produzidas pela Rádio USP em São Paulo e em Ribeirão Preto. Estalar o pescoço e os dedos é considerado uma mania por muitos, mas será que tem consequências ruins? E de onde vem o som do estalo que escutamos? Confira mais na reportagem de Alessandra Ueno.
Estalar o pescoço e os dedos pode ser uma mania inofensiva para muitos, mas ela levanta mitos e questionamentos. Daniel Assas, pesquisador do Instituto de Psicologia da USP, explica o que são manias.
Eu acho que pode ter uma complicação do significado que essa palavra tem. Mania, em geral, vai estar associado com uma conotação negativa e ao errado que a pessoa está fazendo. E várias dessas atitudes, grande maioria, em vários contextos, para várias pessoas, são coisas inofensivas ou até que nos ajudam a lidar com alguns desafios do dia a dia. Eu acho que chamar de mania, ele pode levar a gente para um significado que não se atribuiria.
Não faz mal ter manias. O maior problema é não controlá-las, como a Sasa analisa.
Tem alguns hábitos que eles podem se desenvolver em algo mais complicado que a gente deveria olhar com mais atenção. A gente vê qual que é a intenção desse hábito quando isso começa a ganhar uma proporção muito grande ou quando eles começam a entrar numa dinâmica um pouco mais complicada que se aproxima de certas obsessões. Pode virar uma coisa perigosa em que a pessoa começa a desenvolver comportamentos autolesivos a partir disso.
Do ponto de vista mais físico, o professor Arnaldo Hernandes, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, revela de onde vem o som de crack que ouvimos.
O som que acontece do estalo já teve assim, várias teorias, mas a mais aceita até o momento é que o líquido articular, que na verdade é um filtrado do nosso sangue, então o líquido sinovial, da mesma forma que o sangue, ele contém gases que estão diluídos nele, como o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico. E esses gases, quando a gente faz aquele movimento abrupto com a articulação, a gente cria uma pressão negativa dentro da articulação, e essa pressão negativa pode fazer com que esses gases se aglutinem, se juntem e façam pequenas bolhas na articulação. Na formação da bolha, e às vezes quando ela estoura também, pode ter esse ruído que a gente percebe. Tanto que quando a gente instala uma articulação, se você tentar instalar logo em seguida, ela não instala novamente. Você tem que esperar uns 15 minutos para ela voltar a instalar, que é o tempo do gás novamente se dissolver no líquido.
Nossos dedos e pescoço engordam? Podemos ter algum problema? AVC pode ser uma consequência de instalar o pescoço? Essas dúvidas são recorrentes quando o assunto é instalar o pescoço e os dedos. Hernandes as esclarece e as desmitifica.
Normalmente, isso aí não tem perigo para articulação, não tem problema para articulação. A única coisa que tem é que aquelas pessoas que têm o hábito de ficar instalando repetidamente a articulação, cada vez que ela faz aquele movimento mais forçado, mais intenso, nesse movimento forçado, ela pode ir alongando um pouco os ligamentos, forçando, isso pode ser que depois de muito tempo traga algum tipo de problema. Então, embora a pessoa possa instalar eventualmente as articulações, a recomendação não é que ela fique fazendo isso toda hora. O grande problema é quando as pessoas tentam fazer manobras muito vigorosas, muito intensas para conseguir o estalo, e numa dessas manobras ela pode machucar essa articulação. E aí na região cervical é uma coisa que é um pouco mais preocupante. Isso aí não causaria um acidente vascular cerebral, é muito pouco provável. O acidente vascular cerebral acontece por um problema de sangramento ou de isquemia no cérebro propriamente dito. Então não guarda relação nenhuma. Mas uma lesão de uma raiz nervosa, de um disco intervertebral, como a hérnia, poderia eventualmente, numa manobra extrema, acontecer. Então realmente é uma coisa que tem que tomar cuidado. Agora, assim, a junta engrossar, por exemplo, tanto no pescoço, na região cervical, como nos dedos, ela só vai acontecer se você, pela repetição daquele movimento, começar a machucar seu ligamento, começar a ter outras lesões que vão, obviamente, causando alguma cicatriz, alguma fibrose e deixa a articulação mais grossa, mais palpável. Torto também, o dedo não vai ficar, a não ser que seja um trauma muito grande. Então o problema é mais o trauma que você está causando na hora que eventualmente você tenta fazer um estalo, do que o estalo propriamente dito.
Hernandes ainda acrescenta aqui, para a articulação, estalar o pescoço e os dedos não traz nenhum benefício, apenas a sensação de leveza e soltura que agrada a alguns. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Eu conversei com o pesquisador Daniel Assas, do Instituto de Psicologia da USP, e com o professor Arnaldo Hernandes, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Eles falaram sobre estalar o pescoço e os dedos. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
O professor Ricardo Carvalho Cavalli, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, assume amanhã a direção do Hospital das Clínicas aqui na cidade. Eu entrevistei o professor que falou sobre os desafios que terá pela frente. Vamos ouvir. Recuperar serviços prestados à população e que foram prejudicados pela pandemia da Covid-19 é uma das prioridades do professor Ricardo Carvalho Cavalli ao assumir a superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele também é docente no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e, para o professor, há muito trabalho a ser feito no HC.
A gente assumiu e a gente tem como prioridade colocar em prática um convênio que foi assinado em agosto do ano passado, que envolve ampliação de atendimento em oncologia e terapia intensiva. A gente tem também uma segunda desafio muito importante, que é aumentar cirurgias eletivas para ajudar o governo do estado a zerar a fila cirúrgica. E um terceiro projeto tão quanto importante, que é também a telemedicina e o sistema de tecnologia em saúde.
Um dos grandes problemas que a nova direção vai enfrentar se refere à unidade de emergência do HC, que funciona na região central da cidade e que no ano passado teve que suspender a internação de pacientes por conta da superlotação. Uma alternativa é construir um novo prédio para ampliar a capacidade de atender a demanda.
Tem um projeto muito grande que já foi solicitado pelo prefeito de Ribeirão Preto e pelos prefeitos da região, porque ela tem toda a região. Ela hoje está com capacidade física bastante restrita e, inclusive, a semana passada nós respondemos à Secretaria de Saúde enviando um projeto que existe para uma nova unidade de emergência que envolve uma área de 50 mil metros quadrados de área construída, um novo local com melhor acesso, com melhor fluxo, com maior capacidade instalada para atendimento. Tem se discutido próximo ao anel viário, perto da Fazenda Experimental, que é onde tem um terreno do governo estadual.
O orçamento do HC de Ribeirão Preto para este ano é de R$1 bilhão. O professor responde se é suficiente.
Está no limite. Por isso a gente tem feito projetos para expandir e tem sempre pleiteado também, junto ao governo do estado, a reposição de colaboradores. Tá? A gente está sempre buscando também receitas privadas, através de receitas privadas, através de mecanismos que a gente possa gerenciar, e também receitas públicas, principalmente emendas parlamentares, projetos junto ao Ministério Público e outros projetos que também garantem a entrada de recursos.
A entrada de recursos através de emendas parlamentares, elas são boas, interessantes, mas elas são sazonais.
É a emenda da bancada do Estado de São Paulo, que é em torno de R$4 milhões. E é um valor significativo. As outras são mais sazonais. Quando é emenda individual de deputado, elas são mais sazonais.
Essa de R$4 milhões da bancada, ela é anual?
É anual. Todo ano, a bancada de São Paulo tem uma emenda impositiva na saúde em torno de 120 a 130 milhões. E ela divide isso para várias entidades do estado de São Paulo de acordo com a produção. Quanto maior a produção da unidade, ela vai ranqueando e recebendo e dividindo recursos.
Recuperar o atendimento que ficou prejudicado pela pandemia é a maior entre todas as prioridades, inclusive com a contratação de novos profissionais.
A gente pretende contratar, inclusive, para retomar atividades que foram fechadas com a pandemia, mas isso precisa de reposição. Nós diminuímos leitos de internação, diminuímos salas cirúrgicas e a gente pretende ampliar tudo isso. Só que para isso a gente precisa tanto de recursos humanos quanto de custeio. Neste momento, nós já tivemos reunião em São Paulo com a SES, a prioridade, ele não tem recursos novos para aportar. Então a prioridade é ter o desafio de aumentar a produção para mostrar o serviço para o governo do estado e aí sim pleitear. Eles disseram para nós que quem sair na vanguarda da luta por aumentar serviços vai ter condições de buscar remuneração, mas que a disponibilização do recurso depende um pouco mais deles sentirem como que está o orçamento do próprio governo. Hoje o HC, exatamente te falando, tem 753 vagas em aberto. Algumas foram repostas através da fundação, que estão sendo bancadas com recursos da Secretaria Estadual de Saúde. E, posteriormente, tem projetos de oncologia e CTI, que eu te disse no começo, que envolve um dinheiro de investimento da USP, que a USP pôs 67 milhões de investimento, e o Estado tem que pôr esse ano 72 milhões, que envolve tanto contratação de pessoas, quanto materiais, medicamentos e insumos.
Nós ouvimos o professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Ricardo Carvalho Cavalli, que assume a superintendência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele falou sobre os desafios que terá pela frente nos próximos 4 anos. Ferraz Júnior, Rádio USP. Meio-dia e 24 minutos, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção de Eduardo Nazaré. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Da técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição do Regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. O Jornal da USP no ar, edição regional, retorna amanhã ao meio-dia. Fique agora com a programação musical da Rádio USP. Uma boa tarde e até lá.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.